80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
E a primeira sugestão de hoje é uma ida ao teatro. Está em cena no Teatro da Politécnica, em Lisboa, uma peça que o encenador Jorge Silva Melo gostaria de ter dirigido e que assinala um ano da sua morte. Foi assim, é levada agora a palco pelos Artistas Unidos e a Sandra Braga Fernandes conta-lhe tudo.
Foi assim, é uma reflexão a solo de um artista em final de vida, da autoria do norueguês Jon Fosse. Ironicamente, uma peça que Jorge Silva Melo gostaria de ter encenado no final da sua própria vida. António Simão sabia e leva agora ao palco quando se assinala um ano da partida do fundador dos Artistas Unidos. Mas a homenagem não fica por aqui. A companhia convidou para protagonista José Raposo, um dos atores que mais apreciava.
Ele gostava, Jorge, de dois tipos de atores. Um era aqueles que pareciam que não estavam a fazer nada em palco, parecia que não queriam estar ali, estavam contrariados e que, quando abriam a boca, parecia que gozavam com o espectador. E outros era aqueles com quem ia a beber um copo.
Que era um pouco
caso desse.
António Simão confessa que também o texto e as indicações para a interpretação evocam Jorge Silva Melo.
Que eu acompanhei também na última fase da vida dele e às vezes vejo até, inclusive, algumas das indicações que eu às vezes dou ao Zé, lembrava-me de ver no quadro. Houve uma indicação que era o Jorge quando estava na cadeira ou quando não conseguia. O Jorge a duvidar ou a desacreditar ou não acreditar nas limitações do seu corpo na altura, a ficar surpreendido com isso. E ele ficava como se... Ai, o que é isto agora?
O protagonista, José Raposo, admite que todo o contexto o liga ao antigo encenador e, mesmo sem conhecer o texto, aceitou o convite sem pestanejar.
É engraçado que fiz um paralelismozinho com o Jorge. E por isso, assim que depois os Artistas Unidos me falaram, quer dizer, nem olhei para trás, e só conheci o texto depois do convite.
Convite irrecusável num contexto bem singular e inspirador.
Quando li a primeira vez, e sabendo que ele até queria fazer, tendo em conta a situação dele e tudo, eu vi muito o Jorge aqui neste ambiente do Jon Fosse. E sem querer, inspirei-me muito nele, na forma dele falar. Eu adorava o Jorge como ator. Eu dizia-lhe sempre, temos que fazer uma coisa juntos, mas tu como ator também. Nunca aconteceu e ele, na fase final da vida, queria fazer esta peça. Isso é que é muito engraçado.
José Raposo protagoniza um texto que é uma ida ao âmago da palavra, bem ao estilo do amigo. Usa e existe muito no silêncio.
A estreia da peça Foi Assim está integrada na iniciativa Jorge Silva Melo, 365 dias depois, e está em cena no Teatro da Politécnica em Lisboa, até 15 de abril.
É 80 Magazine.
Já ouviu falar do Mostra? É o Festival de Animação de Lisboa que está de volta com mais uma edição e desta vez com o centenário da animação portuguesa em destaque e o Japão como país convidado. A Elsa Teixeira faz-lhe a visita guiada.
Os clientes habituais já sabem que o festival é uma das melhores montras do cinema de animação nacional e internacional. Os novatos ficam a saber que é assim há 23 anos. Este ano o país convidado é o Japão, mas há ao todo 50 países representados. O cartaz tem mais de 400 filmes, alguns em estreia mundial, e celebra um efeméride muito importante, os 100 anos da animação portuguesa.
Estes 100 anos nós estamos a comemorá-los não só com a Cinemateca, fazendo todas as primeiras quintas-feiras de cada mês, e isto vai durar o ano inteiro, uma retrospectiva do cinema de animação português temática. E, para além disso, durante o festival, portanto, nós vamos dar um destaque ao cinema português, com algumas estreias mundiais de jovens autores e mais consagrados que estreiam também aqui na Mostra. Para além disso, enche-nos também de muita alegria o facto de termos na nossa competição de longas as duas longas portuguesas, não é? A Naiola e As Memórias do Meu Avô, do José Miguel Ribeiro e do Nuno Beato, respectivamente.
Fernando Galrito é o diretor artístico da Mostra desde o primeiro minuto. Disse que o festival já lhe deu muitos cabelos brancos, mas também muitas alegrias. Uma delas é ver crescer a animação nacional. Outra é ver crescer a Mostra, que este ano também arranjou espaço para o Anima Cplp, com o trabalho feito em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé. Mas a Mostra é também o ponto de encontro de várias artes e tem um cantinho especial para as crianças. A Monstrinha, com sugestões para os mais pequenos dos 3 aos 14 anos. Para complementar a oferta, a Mostra também tem conferências com grandes nomes do cinema de animação mundial, workshops, exposições e até uma aplicação de realidade virtual.
é talvez no mundo o único festival que tem uma aplicação de realidade aumentada, onde as pessoas podem brincar, digamos, com as nossas monstras, utilizando a nossa aplicação de realidade virtual. A minha monstra, chama-se assim, e que toda a gente pode descarregar e depois pode brincar.
A monstra acontece até 26 de março em vários pontos da cidade de Lisboa. Depois disso, vai andar à solta noutros pontos do país e do mundo. A programação está no site monstrafestival.com.
Hoje pode ver, por exemplo, o Peter Pan no cinema UCI, no El Corte Inglês, ou o Rapaz e o Monstro no Cinema City, em Alvalade.
É muito entendido. Magazine.
André Sardi está de parabéns, celebra os primeiros 25 anos de carreira e vai para a estrada com concertos em várias cidades e sempre com convidados especiais. O Francisco Gil falou com o André Sardi.
André Sardi vai à M80 para nos contar como vão ser estes concertos. Conta lá.
A festa vai começar daqui a bocado, num espetáculo muito emocionante no Tivoli BBVA. Emocionante porque mais do que 25 anos de carreira são também... é uma vida que se cruza nestes anos todos, porque eu costumo dizer que não tenho uma profissão, tenho uma vida. E nesta vida vão entrando pessoas, vou cada vez tendo mais amigos, vou vivendo coisas que me fazem escrever sobre elas, fui pai, e, portanto há uma série de emoções que estão... vieram ao de cima quando eu tive que escolher as músicas que vou cantar daqui a bocado. E todas elas têm um significado especial, ou seja, o alinhamento não caiu do céu, não é um conjunto de músicas que as pessoas mais reconhecem e que têm que estar, não, elas estão lá por um determinado motivo. Ou porque o Carlos T escreveu uma letra que isso foi um momento altamente importante para mim, ou porque a cantei com um determinado convidado, ou porque representa uma fase da minha vida. E por isso só espero não me emocionar muito.
Lá no fundo vais contar os 25 anos música a música, é isso?
É quase isso. E depois é muito engraçado porque vão estar pessoas na plateia que... de quem eu sou amigo, mas que o tempo nos afastou, é normal. Tenho pessoas, vão estar pessoas, N pessoas, que eu não vejo há mais de 20 anos, que estiveram nos primeiros momentos em que eu comecei a tocar e a compor, e que estavam comigo na Praia da Luz e ouviram pela primeira vez uma série de temas. E de repente mobilizámos essa gente toda e vamos nos rever e vamos recordar bons momentos. E portanto é de facto um conjunto de emoções muito, muito, muito engraçado.
Concerto hoje à noite, o primeiro de muitos para celebrar 25 anos de carreira de André Sardi. Este primeiro concerto em Lisboa. Há um concerto especial, próximo dia 1 de Abril, em Coimbra, terra de André Sardi, no Convento São Francisco. Para celebrar a ocasião, o músico decidiu convidar 3 músicos especiais, os cantores Bianca Barros, João Pedro Paes e o guitarrista Bruno Costa, um pouco por todo o país a celebrar estes 25 anos, mas também no nosso site. Para ouvir o resto da entrevista, vai a 80.iol.pt.
Hoje à noite pode então ver André Sardi ao vivo no Teatro Tivoli em Lisboa. Em Abril, o músico vai passar por Coimbra, Braga e Lagoa.
M80 Magazine.
Use os astros a seu favor. É o desafio lançado por Alexandre Ramos Duarte no livro que chegou este mês às livrarias. A Catarina Leite esteve à conversa com a astróloga.
Mais do que um livro, Alexandra Ramos Duarte propõe-nos um manual de astrologia, com exemplos de exercícios e meditações que podemos fazer em casa, rituais que são associados a cada signo.
São associados aos signos, são associados aos elementos de cada signo, porque cada signo pertence a um determinado elemento, fogo, terra, ar e água, e então nós podemos fazer, como por exemplo uns banhos de sal associados ou muito relacionados com a energia, sobretudo os signos de caranguejo, peixe, escorpião, mas muitas outras dicas, como o uso de determinados cristais, por exemplo, no nosso dia-a-dia.
E afinal, o que dizem os signos sobre nós?
Os signos falam de como é que nós somos. Agora, nós muitas vezes, e aquilo que acontece é nós generalizamos os signos. Então eu costumo dizer que através de uma consulta, através de uma mapa astral, todos nós temos os 12 signos em nós. Então aquelas pessoas que dizem, eu não gosto de escorpião, eu não gosto de gêmeos vai estar numa determinada área da nossa vida. Então há que desbloquear tudo isso, e numa consulta de astrologia nós percebemos, bem, eu se calhar calhar sou Capricórnio, mas no meu trabalho eu sou do signo Virgem, então isso dá-me determinadas características. Então, muitas pessoas dizem, ah, eu não me identifico com Capricórnio, mas se calhar tem muitos signos, ou tem muitos planetas num outro signo. E isso acontece quando nós analisamos o mapa, percebemos efetivamente de que signo é que é a pessoa.
E não há signos melhores do que outros. Alexandra Ramos Duarte diz que é preciso desmistificar.
E o livro também ajuda depois muito a desmistificar muito daquilo que, não é? Eu posso ser caranguejo, mas se eu tenho gêmeos na casa da relação, possivelmente eu vou sofrer muitas flutuações a nível do relacionamento. Se calhar são pessoas que casam duas vezes, por exemplo. Então, cada caso é um caso. O livro tenta, não é um mapa astrológico. O mapa astrológico tem que ser feito em consultas, mas ele vai dando muitas dicas e muitas pistas de como conseguir conjugar tanta coisa que existe no mapa astral, porque o mapa astral é algo profundo. Quem começa a estudar astrologia percebe que não é uma coisa fácil, não é assim de um dia para a noite que conseguimos interpretar um mapa astrológico.
E será que ainda há muitos céticos em relação à astrologia?
Pessoas que dizem assim, Alexandra, eu gostava muito de fazer um mapa consigo, mas eu sou cética, eu não sei, eu desconfio. E eu digo assim, olha, vamos olhar as duas para o céu. Sabe, normalmente nós vemos o Sol, à noite vemos a Lua, às vezes há planetas que estão visíveis, Vênus, por exemplo. Então, a astrologia é isto, é olhar para cima, estão lá, não estão, existem uns mais visíveis ao olho nu, outros não. Mas é isto, e há uma energia que é emanada. E, portanto, tal como os ciclos lunares, não é? Que têm a influência nas marés, nas colheitas, no ciclo hormonal feminino, nos nascimentos. Isso é exatamente a mesma coisa. A Lua tem uma força, tal como tem os outros astros, como tem o Sol.
Alexandra Ramos Duarte explica-nos através da astrologia quem somos, de onde vimos e como trabalhar para a felicidade.
Use os astros a seu favor é o título e a missão do livro de Alexandra Ramos Duarte.
É 80 Magazine.
Mais uma edição da Moda Lisboa passada e por isso muita coisa para dizer sobre a apresentação das coleções dos criadores nacionais. E a Margarida Moura conta-lhe os pormenores da coleção de Luís Buxinho.
Numa edição com o nome Core, a ideia foi dar voz mais do que nunca aos criadores. E a voz de Luís Buxinho fez-se ouvir. Pois, com certeza, o criador revisitou com Primal a pureza minimal dos anos 90 e trouxe-nos formas simples, mas muito impactantes. E aqui entre nós, de babar.
A coleção joga com o conceito de uma energia muito pura. Essa energia foi transmitida através de um corte muito minimalista, um pouco a fazer um bocadinho jus às silhuetas utilizadas nos anos 90. E é uma paleta de cor com cores muito primárias, cores que são sempre aquela energia que só a cor primária transmite, como é o caso do amarelo e do vermelho. Há uns tons de lilás e de verde também bastante fortes, que são muito salientados pelo uso depois de uma paleta mais neutra, como preto, branco e cinzento, e com peças que têm uma vertente muito prática e muito fácil de vestir, mas ao mesmo tempo extremamente sofisticadas no corte e na pormenorização.
Esta revisita aos anos 90 resultou em estampados multicoloridos, em materiais técnicos, numa viagem digital e psicadélica que trouxe um dinamismo especialíssimo às peças.
Eu quis trabalhar um pouco a natureza, mas de uma maneira muito digital, barra artificial, barra psicadélica também, agora também um pouco através de... Não fiz isto através de inteligência artificial, mas através dos resultados que se conseguem com a inteligência artificial, através dos filtros e de um certo grau de abstracionismo que seja ao mesmo tempo orgânico, mas ao mesmo tempo com uma vertente digital muito presente.
O conforto esteve sempre presente, mas um conforto elegante e inspirador. É sempre difícil mostrar uma coleção de moda em rádio, por si só, mas uma coisa lhe garanto, nenhum pormenor foi esquecido. Vestidos, coordenados, calças, sobretudos, saias, todos eles de babar. E confesso, tenho que destacar os vestidos vermelhos.
Eu visto por norma preto, mas eu babei as peças vermelhas.
Babei. Cada peça eu não acredito.
Elas comunicam muito, as peças vermelhas. As peças vermelhas têm o vermelho é uma cor que tem um poder de comunicação assim absurdo. Principalmente, eu acho que quando é misturado com uma paleta que o faz sobressair. Por exemplo, acho que não seria capaz de fazer uma coleção toda vermelha, mas acho que o vermelho, juntamente com os outros, acho que é uma cor que realmente tem um poder de... É a cor da atração, não é a cor do desejo, é a cor do amor, do sexo, ou de qualquer coisa. Sim. Portanto, acho que está tudo disso.
Tudo ainda não, porque também houve espaço para uma coleção de eyewear inspirada nas formas dos anos 90 e uma coleção de joalharia com especialistas em técnicas manuais de ourivesaria numa coleção com o nome A Ave e o Ovo. Inspiração retirada literalmente do princípio da criação, resultando em peças delicadas, mas com aquele efeito tcharam, que toda a gente gosta.
Foi um novo desafio que eu abracei imediatamente, porque realmente acho que hoje em dia já não é uma coisa de agora, mas a moda tem que se ter em muitas vertentes.
E há mesmo muito para ver de Luís Peixinho. E tenho a certeza que vai querer espreitar todas as peças quando souber as coordenadas. E elas chegam já de seguida. Wanda?
Pode espreitar todas as fotografias, vídeos e informações da coleção de Luís Peixinho em modalisboa.pt ou nas redes sociais da Moda Lisboa.
M80 Magazine. M80. Zona Verde.
A Zona Verde do M80 Magazine traz todas as semanas projetos e ideias sustentáveis para um planeta mais saudável. E hoje a Ana Carreira apresenta-lhe o Figueirinha Ecoturismo.
Foi há 26 anos que descobriram um lugar raro na costa alentejana e que hoje partilham com visitantes de todo o mundo. A Figueirinha é um oásis de sustentabilidade que o convida a si a experimentar o conceito de ecoturismo. Já ouviu falar? A Paula e o Alexandre vêm à rádio fazer-lhe uma visita guiada.
Isto é ecoturismo, para nós é estar, abraçar um local, não é? Uma área, uma região, e ter o menor impacto possível.
E é também por este menor impacto que a Figueirinha Ecoturismo recebeu o certificado Biosphere. Alexandre Coutinho explica o que é que isto significa.
É uma certificação que se baseia nos objetivos das Nações Unidas, precisamente para a sustentabilidade. E há toda uma série de critérios que nós temos que seguir, mas em 2021 ficámos certificados pela Biosphere.
E a Figueirinha é a prova de que anfitriões e hóspedes possam fazer um verdadeiro trabalho ecológico em conjunto.
Desde logo, a escolha do tipo de detergentes que são usados, a questão, por exemplo, da iluminação, da poupança de energia, e neste caso, o nosso projeto, como é 100% energia solar, foi um dos critérios em que fomos mais valorizados.
Passando pela piscina biológica e até pelo desperdício na lavagem das toalhas.
Quando nós estamos num hotel clássico, encontrarmos aquele dístico, se pretende reutilizar a sua toalha, pendure-a, não a coloque no cesto da roupa, não é? E nós, de acordo com as estatísticas, nós 100% dos nossos hóspedes reutilizam as suas toalhas. Portanto, aí estávamos muito à frente de outras unidades. Isso também foi reconhecido pela Biosphere.
E há muito mais para conhecer sobre este sítio reconhecido pelas Nações Unidas como um exemplo de turismo sustentável, ainda com workshops de olaria, jantares ao luar, trilhos e muito convívio com a comunidade local. Se ficou com vontade de conhecer a Figueirinha, é só espreitar o resto desta conversa no podcast M80 Zona Verde e boas férias.
M80 Magazine. M80 Zona VIP.
Todas as semanas abrimos as portas da M80 Zona VIP para o melhor do mundo dos espetáculos e da música. E esta semana a Margarida Moura apresenta-lhe o álbum que anda a dar que falar, o novo trabalho de Miley Cyrus.
Miley Cyrus lançou um novo álbum e, claro, anda a dar que falar por esse mundo fora. E sim, Miley Cyrus é a Hannah Montana, lembra-se? Mas se na série Fenómeno, que deu em discos e filmes, Miley Cyrus era uma miúda, agora está um mulherão com um vozeirão. Endless Summer Vacation é o nome do novo álbum, tem o selo Sony Music e tem sido destaque nos tops mundiais. Passou 6 semanas em primeiro lugar do Top Nacional de Singles em Portugal e da tabela Hot 100 da Billboard. Flowers é a número 1 da rádio esta semana em Portugal e nos Estados Unidos e é também a canção mais rápida dos últimos 10 anos a conseguir alcançar essa posição. Para além disso, foi só a canção que mais rapidamente atingiu os 500 milhões de streams na história do Spotify. Mas não fica por aqui. Endless Summer Vacation, em apenas 14 minutos, alcançou o primeiro lugar do iTunes nos Estados Unidos. No auge dos seus 30 anos, Miley Cyrus mostra ao mundo a sua versão madura, coesa e elegante na música pop, num álbum dividido em 2 atos. AM, que representa o produto matinal, e PM, o período noturno. AM mostra um lado mais empolgado de quem começa um novo dia e PM traz momentos para descansar ou sair e experimentar um lado mais selvagem, segundo a cantora.
The AM, to me, is representing the morning time where there's like a potential of new possibilities. It's a new day. You know, in the evening, it's a great time for rest. It's a time to recover. Or it's a time to go out and experience kind of the wild side.
Endless Summer Vacation tem 13 faixas, todas elas viciantes aqui entre nós, que andam a ouvir em loop, e todas elas escritas e cantadas à flor da pele, como se costuma dizer. Tudo isto em vários ritmos que se misturam entre o pop, o disco, o rock, o country. Endless Summer Vacation está disponível em todas as plataformas de streaming e até ir espreitar, pode ouvir aqui o single mais recente.
M80 Magazine.